Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Gestão de Pessoas Não É com RH, de Luana Bernardi Bichuete, apresenta uma análise prática da liderança e da função de recursos humanos nas organizações. Seu argumento central contraria a delegação automática dos temas humanos ao RH, quem convive com a equipe, define prioridades, distribui trabalho e toma decisões cotidianas, deve responder diretamente pela atração, desenvolvimento, motivação e permanência dos profissionais. O livro se insere na literatura de gestão e liderança aplicada, dirigindo-se sobretudo a gestores, executivos, empreendedores, profissionais de RH e futuros líderes. Em vez de reduzir o RH a tarefas administrativas ou transferir a ele toda a responsabilidade pelas relações de trabalho, a obra propõe uma divisão mais precisa de papéis. Líderes devem gerir pessoas no cotidiano. O RH deve estruturar políticas, processos, ferramentas e orientações alinhadas à estratégia do negócio. A proposta combina aspectos comportamentais, cultura organizacional e desempenho, enfatizando que resultados sustentáveis dependem de relações de trabalho conduzidas com clareza, coerência, respeito e responsabilidade. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a liderança direta como responsável pela experiência real de trabalho. A ideia mais distintiva do livro é que gestão de pessoas acontece principalmente na relação entre cada profissional e seu gestor direto. É nessa relação que se definem expectativas, prioridades, qualidade do feedback, distribuição de oportunidades, reconhecimento e tratamento dado aos conflitos. Por isso, não é consistente atribuir ao RH a responsabilidade exclusiva pelo engajamento ou pela retenção de uma equipe, se o líder evita conversas difíceis, não acompanha entregas ou desconhece as necessidades de desenvolvimento de seus liderados. O RH pode oferecer processos de avaliação, parâmetros de remuneração, programas de capacitação e apoio técnico, mas não substitui a presença gerencial no cotidiano. A tese não diminui a relevância da área de pessoas. Ela corrige uma confusão de responsabilidades comum nas empresas. Quando um gestor encaminha toda a questão humana ao RH, ele se distancia justamente dos fatores que influenciam desempenho e clima em sua área. O livro assim desloca a gestão de pessoas de uma atividade periférica para uma obrigação inerente ao exercício da liderança: escolher profissionais, integrá-los, orientar seu trabalho e lidar responsavelmente com sua saída são decisões de negócio e de liderança, não procedimentos que possam ser integralmente terceirizados. Em segundo lugar, RH estratégico como arquiteto de políticas e parceiro do negócio, ao afirmar que a gestão de pessoas não é com RH, a obra não propõe um RH passivo ou meramente burocrático. A distinção fundamental está entre executar a liderança cotidiana e criar as condições organizacionais para que essa liderança seja consistente. Nessa perspectiva, o RH estratégico compreende a direção do negócio e traduz suas necessidades em políticas de pessoas, critérios, instrumentos e práticas capazes de apoiar os gestores. Sua contribuição inclui orientar recrutamento, desenvolvimento, avaliação, remuneração, sucessão e relações de trabalho, preservando coerência entre as decisões locais e a cultura desejada pela empresa. A área também deve capacitar líderes para conversas de feedback, definição de objetivos, tomada de decisões sobre talentos e condução de situações sensíveis. Esse papel exige que o RH tenha participação nas decisões relevantes, em vez de ser acionado apenas para resolver demandas administrativas ou crises já instaladas. A parceria não significa que RH e gestores façam a mesma coisa. O gestor conhece de perto a operação, as entregas e as pessoas da equipe. O RH possui visão transversal, domínio de processos e responsabilidade por equidade, conformidade e alinhamento organizacional. A qualidade da gestão depende, portanto, de cooperação com fronteiras claras e não da transferência de deveres entre áreas. Em terceiro lugar, escolha, desenvolvimento e retenção como decisões contínuas do gestor. O livro trata a composição de equipes como uma responsabilidade contínua e não como uma sequência de eventos isolados conduzidos pelo RH. A escolha de uma pessoa para determinada função exige que o líder compreenda as demandas concretas do trabalho, as competências necessárias e o contexto em que ela atuará. Da mesma forma, desenvolver profissionais não se resume a indicar treinamentos, pressupõe identificar lacunas relevantes, oferecer desafios compatíveis, acompanhar a aplicação do aprendizado e criar oportunidades de evolução. A retenção também não decorre apenas de benefícios ou de uma política corporativa formal. Ela é influenciada pela percepção de justiça, pela qualidade das relações, pela clareza sobre carreira, pelo reconhecimento e pela possibilidade de realizar um trabalho significativo. Esses elementos são vividos no dia a dia da área, sob influência direta de quem a lidera. A contribuição do RH é tornar tais decisões mais qualificadas, com métodos, dados e alternativas de desenvolvimento, evitando improvisações e favoritismos. Contudo, o líder não pode se omitir da análise sobre quem precisa ser atraído, preparado, promovido ou realocado. A ênfase da obra está em tratar pessoas como indivíduos com competências e aspirações próprias, sem perder de vista que decisões de talento precisam atender às necessidades estratégicas e operacionais da organização. Em quarto lugar, cultura organizacional construída pela coerência das decisões cotidianas. A obra relaciona gestão de pessoas e cultura organizacional de maneira concreta. Cultura não é apenas o conjunto de valores expostos em documentos institucionais. Ela se manifesta no que os líderes toleram, reconhecem, comunicam e decidem. Se uma empresa declara valorizar colaboração, mas premia somente resultados individuais obtidos a qualquer custo, a prática cotidiana enfraquece o discurso. Se afirma respeitar pessoas, mas permite que desligamentos, feedbacks e mudanças sejam conduzidos sem transparência ou dignidade, sua cultura real será percebida de outro modo. Por essa razão, os líderes de todos os níveis influenciam diretamente a consistência cultural. O RH pode formular referências, medir clima, apoiar a comunicação e desenhar processos que reforcem comportamentos desejados. Mas não controla sozinho as experiências que os profissionais acumulam em suas áreas. O livro ressalta a importância de comunicação clara, justiça, respeito e coerência entre palavra e ação como práticas com efeito sobre engajamento e desempenho. Essa abordagem evita tratar cultura como campanha abstrata ou responsabilidade exclusiva de uma área especialista. Ela também exige que a alta liderança inclua pessoas em sua agenda estratégica, porque seus comportamentos sinalizam quais prioridades são reais. Sem esse compromisso, políticas bem desenhadas tendem a perder eficácia quando chegam à rotina das equipes. Por último, desempenho, relações de trabalho e responsabilidade gerencial. Um mérito da proposta é não separar a dimensão humana dos resultados organizacionais. O livro sugere que desempenho não deve ser interpretado apenas como cobrança por metas, mas como consequência de condições de trabalho, expectativas compreensíveis, competências adequadas, acompanhamento e relações profissionais responsáveis. O gestor precisa estabelecer o que se espera de cada pessoa, observar entregas, oferecer retorno em tempo útil e agir diante de dificuldades. Essa atuação reduz a subjetividade de julgamentos baseados apenas em impressões pessoais e melhora a qualidade de decisões sobre desenvolvimento. Reconhecimento ou desligamento. A obra também chama atenção para a responsabilidade do líder nas relações de trabalho, tema que não pode ser deixado somente para áreas técnicas. Embora RH e especialistas jurídicos possam orientar procedimentos e riscos, cabe ao gestor manter registros adequados, respeitar políticas e conduzir interações de modo profissional. Isso é particularmente importante em situações de desempenho insuficiente, conflito ou encerramento de vínculo, nas quais a omissão gerencial frequentemente amplia danos humanos e organizacionais. A visão apresentada não transforma a gestão em uma fórmula única, pois contextos, culturas e equipes variam. Ela estabelece, porém, um princípio operacional: resultados melhores exigem líderes que assumam as consequências de suas decisões sobre pessoas, com suporte estruturado do RH e direção clara da empresa. Em conclusão, gestão de pessoas não é com o RH é especialmente útil para gestores que passaram a liderar equipes e ainda entendem os temas humanos como uma tarefa a ser encaminhada a uma área de suporte. Também interessa a executivos, empreendedores e profissionais de RH que buscam esclarecer a divisão de responsabilidades entre liderança e função de pessoas. Para estudantes, o livro oferece uma visão aplicada de que liderar não consiste apenas em coordenar atividades ou cobrar resultados, mas em criar condições para que pessoas contribuam, evoluam e permaneçam de forma produtiva e respeitosa. Seu benefício prático está em reposicionar questões recorrentes, como feedback, treinamento, motivação, contratação e desligamento, como decisões que exigem participação efetiva do gestor direto. Para o RH, a obra reforça uma atuação menos centrada em absorver demandas operacionais dos líderes e mais voltada a desenhar sistemas, orientar decisões e conectar pessoas à estratégia empresarial. Em comparação com livros de gestão de pessoas que descrevem extensamente subsistemas e ferramentas de RH, destaca-se pela provocação central e pela delimitação clara de papéis. Não apresenta o RH como dispensável, nem o gestor como especialista isolado em todos os assuntos. Sua diferenciação está em defender uma parceria assimétrica e complementar a liderança responde pela prática diária de gerir gente, enquanto o RH oferece estrutura, conhecimento e coerência estratégica. Essa formulação torna o livro relevante para organizações que desejam reduzir a distância entre políticas formais e a experiência concreta das equipes. Se você quiser apoiar Luana Bernardi Bichuete, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!